Na reunião da igreja ontem à noite, me destacaram para trazer uma palavra. E antes da palavra, eu saudei a igreja em nome de todos que estão aqui assistindo domingo pela manhã. Então, os fiz todos conhecerem que nós nos reunimos dominicalmente aqui e que essas reuniões tão abençoadas quanto as de sábado à noite. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22. A palavra que eu vou trazer é um reprise de que eu fiz ontem à noite, que eu trouxe ontem à noite. E se alguém estava lá, vai poder gravar mais fundo na sua mente o que o Senhor tem a nos dizer. Capítulo 22, começando no versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado muito ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Meus irmãos, Jesus foi com uma ansiedade para aquela reunião. Quantos hoje vieram com uma ansiedade para participar desta mesma Páscoa que o Senhor Jesus participou? Amém. As coisas de Deus, nós sempre deveríamos aguardar com antecipação, ter essa ansiedade de estar participando. E é interessante, meus irmãos, que quem disse isto, Jesus, veio àquela ceia com uma única finalidade: falar aos seus discípulos do sofrimento que ele ia passar. A nota de tudo que o versículo, que este trecho vai dizer, é realmente esta: o sofrimento de Jesus. Com isso, Jesus está antecedendo o que vai acontecer. Meus irmãos, quando a gente sofre porque ocorre alguma coisa, é daquele momento, a gente começa a sofrer dali. Mas Jesus conhecia o seu sofrimento antes de passar por ele. Eu imagino como era o coração de Jesus naqueles dias. Ele tinha um amor profundo pelos seus discípulos. Eles acompanhavam dia e noite na estrada, aqui e ali. E agora Jesus vai dizer para eles dos seus padecimentos que começariam logo em seguida aquela reunião. Então Jesus disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A morte de Jesus tinha um objetivo que um dia iria se cumprir. Foi então que ele tomou o cálice e, havendo dado graças, disse: recebei, e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Todo o processo do sofrimento de Jesus está neste ponto, a vinda do reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós, em favor de nós. Sintamos isto, meus irmãos. O sangue de Jesus foi derramado em favor de nós. Nós que estamos aqui e nós que desde os apóstolos vem sabendo que Jesus morreu por eles. Um dia nós estaremos reunidos na eternidade, onde todos estes estarão juntos, numa assembleia eterna. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que bom nós pensarmos que nessa hora em que nós estamos aqui reunidos, isto aqui eu gostaria de enfatizar. Nós estamos aqui reunidos para um ato espiritual muito profundo, muito significativo. Um ato que se processa nas esferas espirituais e nos envolve. Nós estamos neste momento, meus irmãos, vamos pensar espiritualmente assim. Nós estamos na mesa em que Jesus estava com aqueles 12 homens. E Jesus nos convida agora para dizer: sentem comigo e os meus discípulos, primeiros discípulos. Nós podemos, e o Senhor fará isto, realmente ter um sentimento que nós estamos profundamente presentes espiritualmente com eles. Agora vamos ampliar um pouco mais. Aqueles discípulos saíram a fazer discípulos. Se nós olharmos a história da igreja no princípio, meus irmãos, o evangelho percorreu o mundo daqueles dias com uma rapidez tremenda. No primeiro século da pregação do evangelho, já havia saído de Jerusalém e ocupado toda a Europa daqueles dias. Os 11 homens que saíram beberam daquele cálice, comeram daquele pão, Jesus. Eu fico pensando, nós estamos nos dias do fim. E a palavra diz que o fim vem quando o evangelho for pregado em toda a terra. Nós temos que sentir que temos responsabilidade de ser também um que apresse a vinda de Jesus, pregando o evangelho para quem precisa ouvir perto de nós. Esta é a missão que Jesus entregou a todos nós. Esta é a missão da igreja. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas esta história que começou em Jerusalém, se espalhou por o mundo daquela época, vem vindo através dos tempos. Quem estuda a história, como nós tivemos um rápido cursinho aqui, vai ver que a história da igreja é uma história que teve momentos difíceis. Muitos homens foram queimados, crucificados, jogados em prisões, jogados aos leões para serem devorados, etc, etc. Mas a fé cristã não morreu. Porque Jesus é o Senhor da história. O Cristo que nos oferece nesta manhã o seu corpo, seu sangue, é o Senhor que rege toda a humanidade. Meus irmãos, quando nós participamos da ceia, como eu disse, a ênfase de Jesus foi a sua morte. E é essa morte que nós devemos estar com Ele cada vez que nós comemos do pão que Ele disse, esse é o meu corpo, este é o meu sangue, bebemos do cálice. Porque, irmãos, Jesus morreu para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos como seu povo, família do Pai. O Pai nos recebeu porque um sangue foi derramado, um corpo foi quebrado e o Evangelho foi anunciado. Essa ceia expressiva, meus irmãos, vamos atentar para isto. Não pode ser feita como um rito. Em muitos lugares ela se tornou um rito, uma cerimônia, que é sempre repetida com as mesmas palavras, com as mesmas formação do rito. Essa ceia deveria ser sempre transformada. Porque, como foi dito aqui, apresentado aqui, que ontem um grupo expressivo de pessoas entraram para participar da família de Deus, mediante o derramamento do sangue de Jesus e do quebrantamento do seu corpo. A igreja tem que ter na sua ceia um profundo, bem presente essa realidade. Jesus morreu por mim, para a pessoa que está ao meu lado, pelo meu vizinho que ainda não veio aqui, pelo meu parente que não sabe disto, por alguém pelo qual eu estou orando. Essa ceia jamais pode também ser banalizada. Eu vou contar uma coisa triste para ilustrar aqui essa questão de banalizar a ceia do Senhor. Uma vez eu fui convidado para levar a palavra a um grupo que estava sendo formado numa cidade aqui do interior. Tudo correu bem, eu preguei, e depois havia a ceia. Mas, por ignorância desse fato que nós não podemos banalizar a ceia, o líder daquele grupo levantou-se e disse: a mesa do Senhor está servida. Os irmãos venham. não falou nada sobre a ceia, não edificou o povo para o ato que eles iam estar. O que ocorreu? Quem primeiro veio na ceia foi as crianças. E pegavam o pão e corriam, comiam, derramavam pão no chão. Depois vieram e pegavam do copinho. Eu fiquei pensando, que tristeza. Um povo se reúne para fazer a ceia sem saber o que está fazendo. Não preciso dizer que aquela reunião daquele grupo se terminou alguns meses após. Nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo, meus irmãos. Especialmente a ceia é algo tremendo. E nós precisamos fazê-lo realmente, não tanto com, precisamos fazer com a nossa parte material, mas muito mais com a sua parte espiritual, sabendo o que nós estamos fazendo, conhecendo que o Cristo que disse que ia morrer por nós está presente hoje em nós. E eu diria ainda mais, sentindo a presença de Jesus. Queridos irmãos, eu estou impressionado nesses últimos tempos com uma palavra que está na Bíblia em diferentes lugares, desde o Velho Testamento. É a palavra temor. Eu sei, se eu perguntasse aqui, o que é temor? Muitos iam dizer medo. Porque essa palavra é interessante, essa palavra. Nós usamos como medo. O povo aí fora usa como medo. Eu tenho temor de fazer isso. Eu tenho temor da minha prova na faculdade. Eu tenho temor de dizer essa palavra. É medo. Mas biblicamente não é apresentada como medo. Sabem o que é medo? Eu andei pesquisando em diversos livros, mas depois eu cheguei a uma conclusão. O Senhor me inspirou isto. Temor é ter a sensibilidade da presença de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos que ter a sensibilidade da sua presença em nós e em tudo que somos, em tudo que nós fazemos. É isso que Jesus quer quando ele disse aos discípulos, também um pouco depois dessa ceia: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que pedido glorioso. Filho eterno de Deus dizendo, permaneçam em mim, estejam em mim. E isso é vida espiritual. E essa vida espiritual deve ser mais intensa, abundante em nós. Porque esta é a vida que culmina na eternidade. Irmãos, nós precisamos sentir a presença do Senhor agora quando vamos tomar a ceia. E termos um coração agradecido ao Senhor, dizendo, Jesus, eu te agradeço. E ao tomarmos nas nossas mãos o pão, dizer, Jesus, eu vou me alimentar de ti, do teu corpo. E o mesmo com, Senhor, eu vou beber do teu sangue. Aqui está um vinho, mas no Espírito eu bebo do sangue de Jesus Cristo. E louvado a Deus, porque nós podemos sentir as coisas pela nossa parte material, Nós também podemos sentir a presença do Senhor no ato que fazemos na nossa parte espiritual. Notem o significado profundo da Santa Ceia. Temor é o respeito a Deus em tudo, especialmente no que somos, no que sentimos, no que pensamos, na nossa vida de cada dia, de cada momento. Lembremos que alguém que não era homem se fez homem, que deixou a eternidade para estar entre nós. E meus irmãos, o temor de Deus, diz lá no Velho Testamento, é o princípio de toda sabedoria. Temor de Deus é a fonte que sustenta e aperfeiçoa nossa vida espiritual. Vida espiritual que nós temos desde o momento da nossa regeneração. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa realidade tão profunda, e ensina-nos mais, Senhor, que o nosso espírito esteja aprendendo com o teu espírito ensinador a compreender a grandeza dos atos que tu fizeste, estão na tua palavra e que chegam a nós para que pertençam também a nós e nós possamos ser filhos dignos de ti. Amém e amém.